Fala pessoal, começando mais uma edição do Paddock Gaúcha, o seu podcast de automobilismo, de Fórmula 1 aqui de GZH e da Rádio Gaúcha. Hoje chegamos ao episódio de número 9 e a gente vai repercutir muito o GP da China de Fórmula 1, que teve, mais uma vez, nenhuma novidade, né? Nada de novo, a Fórmula 1 segue o seu roteiro e Max Verstappen segue a passos largos rumo ao seu tetracampeonato mundial na categoria. Max Verstappen lidera o campeonato, né, com folga. A gente viu mais uma corrida tranquila, mais uma corrida com vitória de Max Verstappen da Red Bull, de mais um ano de domínio da Red Bull, e a gente vai repercutir muito isso. Vamos falar da corrida sprint, que, como a gente projetou, não teve nenhuma grande emoção, né? Não foi algo que a gente já não esperava, né? A sprint foi protocolar, e vamos falar também, já começando a falar um pouco mais sobre Ayrton Senna. A gente está chegando perto da data que marca os 30 anos da morte do Ayrton Senna. Vamos falar também muito sobre isso. Vamos começar a projetar uma série de conteúdos especiais que a gente está produzindo aqui. E um dos caras que está produzindo isso também para a GZH, está produzindo conteúdos, está aqui com a gente, Alex Torrealba. Tudo bom, Torrealba?
Tudo bem, Nicolas Lira? Mais uma vez um prazer estar aqui no Paddock GZH, Paddock Gaúcha, porque eu estou arrependido, sabia?
Do quê?
Estou arrependido de ter ficado acordado até as 4 da manhã para ver a corrida da China. Isso daí é uma tristeza que meu sono não está recuperado até hoje e terei que tomar providências em relação a isso.
Já tomou, né? Tomou algum energético ali?
Não é a solução, isso daí é uma...
Tem que dar dormida mesmo.
Exatamente, preciso dormir. Mas estamos aqui para falar sobre a Fórmula 1, esse esporte maravilhoso.
Perfeito. Tivemos, como eu falei então, a sprint. Vamos passar daqui a pouco a classificação do Campeonato Mundial de Pilotos, Campeonato Mundial de Construtores, mas quem também está aqui com a gente, hoje estamos um pouco desfalcados, mas ao longo do programa a gente espera ter reforços na equipe.
Não precisa, vamos embora.
Mas quem está aqui também na mesa para falar um pouquinho mais sobre a etapa, o GP da China da Fórmula 1, é ele, o cara que não gosta de receber visitas, Cristiano Munari. Tudo bom, Munari?
Tudo certo. Sabe que a corrida Verstappen à parte, né? A corrida até teve seus momentos de diversão. A largada foi interessante, o Alonso depois voltando, fazendo volta mais rápida, ultrapassando. O Hamilton vindo de trás, aquela pataquada do nosso Stroll com o Ricardo ali, né? Que o Ricardo ficou emputecido na entrevista quando falaram com o Stroll, talvez dizendo que a culpa era dele. Acho que o Ricardo de novo não teve culpa, né? Essa vez.
Sim.
No Japão eu disse que acho que ele não teve culpa, embora ele tenha tido lá o erro de na largada, né? Ele larga mal e aí ele se coloca naquela situação. Dessa vez, coitado, o Stroll não tem a mínima condição, né? Mas assim, teve, acho, o Norris provando que de fato é o melhor piloto da McLaren, que todos nós sabemos, né? Só o Torrealba que teima que não. Mas assim, brincadeira à parte, que o Torrealba acho que foi uma corrida do Norris muito interessante, né? E a gente fica pensando, né, quando o Norris não consegue nunca ganhar, né, foi mais um pódio e tal, deve ter algum momento que ele pensa, poxa, podia dar uma sorte de dar uma quebra do Verstappen, né, porque como é que foi a vitória da Ferrari nesse ano? Porque o Verstappen quebrou, né, e o Norris fez uma corrida muito boa, assim, conseguiu manter uma distância interessante pro Pérez, tô me abongando nessa parte, né?
Não, mas foram 19 segundos, né, 19 segundos é uma diferença bem...
Não, o Norris não teria como brigar com o Verstappen. Né? Mas assim, vai que o Verstappen quebre. Ele fez uma corrida muito interessante em relação ao Pérez, assim, ajudado pela estratégia ali. A Ferrari começou mal, né, no sábado, e depois na corrida ali também a gente viu que não estava tão bem. Existia esse temor em relação ao pneu da Red Bull, que de fato desgastou mais, mas o carro é tão bom que conseguiu ainda assim sobrar em relação ao Verstappen. Mas a gente vê, o Pérez já não, né? Então, assim, tem de muita coisa, a gente ouve muita discussão nesses momentos de domínio, né? E aconteceu na época do Schumacher, foi na época do Hamilton e agora se repete com o Verstappen, que algumas pessoas tentam minimizar, né? Ah, mas o carro é muito melhor. De fato, o carro é muito melhor. Mas a gente vê nessas situações, assim, ah, é uma pista que gasta muito pneu, que a Red Bull vai ter algum problema. Cara, ele ganhou sobrando. Ganha sprint, ganha corrida, e o Pérez já teve dificuldade, né? Então, claro que o Pérez não é um grande piloto, assim, mas mostra como o Verstappen ele consegue superar, né, os pequenos problemas, assim, as dificuldades, como ele consegue superar. E vai mais uma vitória em mais um país diferente, um circuito diferente, né? Vamos ver, ele tem tudo para... Talvez ele consiga até bater o recorde da temporada passada de vitórias. Né?
E antes da gente falar sobre a classificação do GP da China, falar sobre o Mundial de Pilotos e de Construtores, vamos falar um pouquinho sobre a sprint, né, Torrealba? Torrealba tem a classificação da corrida sprint e destacar que a gente fala das provas em si, né, que o Verstappen larga em primeiro, lidera toda ela sem muita emoção. Na sprint não, né? Na sprint a gente viu o Verstappen largando em quarto para daí sim vencer a corrida, a mini corrida na China, né, Torrealba?
É, deu uma graça pelo menos, né, porque como ele largava atrás, é a chance da gente ver o Verstappen brigando por alguma coisa, não ser só a cara no vento, né, que é algo que ele enfrenta bastante, é o que ele mais enfrenta na temporada, é o vento. Mas a gente teve uma boa corrida sprint do Lewis Hamilton, chegando em segundo, foi um resultado importante, ele que não vem numa temporada boa, já se fala muito, ele não tá mais ligando pra Mercedes. Não, ele se importa, tá ajudando na medida do possível, mas obviamente a cabeça dele tá na Ferrari e não tem como não estar, né, a cabeça dele na Ferrari. Queria destacar, apesar de não pontuar, a corrida do Guanyu Zhou, que ele ficou em nono na sprint por uma posição de ficar na zona de pontuação, terminou em 14º a corrida principal, mas a emoção dele correr a primeira vez em casa, ele tem até uma foto de 2004 na primeira corrida na China, ele pequenininho, todo emocionado assistindo a corrida, que o Rubinho venceu até, e ele conseguindo realizar esse sonho de correr em casa num país que até pouco tempo atrás não se tinha essa paixão pela Fórmula 1. Era um país que desconhecia basicamente o esporte. E a gente viu nesse GP lotação, pessoal aficionado pela Fórmula 1. Então é legal ver a transformação e por que a Fórmula 1 está investindo em outros mercados. A gente critica, está indo para um lugar que não tem nada a ver, que não é tradicional, mas é para buscar novos consumidores do produto Fórmula 1, né? E atingir um mercado como o da China é algo gigante, né? É,
e a gente viu, né? Eu acho que o Munari pode falar um pouquinho mais sobre isso. A gente viu um fenômeno na Ásia em relação ao Senna, né? A gente viu, e a gente sabe o quanto o japonês é apaixonado por Fórmula 1 e é apaixonado pelo Senna, né? O Senna tem título mundial conquistado no Japão, então acho que faz muito parte disso, né, Munari? De expandir, aproximar, né? Já que a China tem um piloto, a cena dele ajoelhado no asfalto, emocionado ali, antes da largada, é muito bonita, né? Então acho que faz um pouco parte disso, né? Aproximar com públicos diferentes, né, Munari?
É, ali tinha uma relação, porque é uma relação da Honda, né? E é interessante como a gente, aqui no Brasil, a gente cria muito a relação do piloto, né? De se torcer para o piloto, né? Então, cara, tem um brasileiro lá, a atenção, né, do público em relação à Fórmula 1 aumenta e tal. A gente tem na Itália a Ferrari, né? São torcedores da Ferrari. E eu lembro de ter uma entrevista do Patrese contando que ele ganha em 90, se eu não me engano, em Imola, e a torcida não comemora muito porque a Ferrari não era a Ferrari, era um piloto italiano ganhando de Williams. E aí tem uma outra corrida que ele estava liderando e ele quebra, alguma coisa assim, e para a Ferrari ganhar, a torcida comemora a quebra dele. É um piloto italiano, e mesmo que fosse um estrangeiro ganhando com a Ferrari, isso motivava o público. E a Honda, por ser uma montadora e forneceu o motor para a McLaren, também ajudou a criar esse vínculo do Senna, né? O Senna era muito próximo da Honda. Já estamos falando de Senna antes do episódio especial.
Mas
né?
É isso.
Mas a relação dele com a Honda, assim, a Honda, ela era a fornecedora da Williams até 87, e era o melhor motor da Fórmula 1. Quando a Williams perde o campeonato de 86, porque tem a briga Mansell e Piquet se atrapalham, entregam o título pro Prost. Em 87, o Piquet é campeão com a Honda, e a Honda, ela está na Lotus, né? O Senna trabalha a primeira vez com a Honda na Lotus, que aí já tinha o Nakajima, o piloto japonês. Então essa coisa que a gente vê hoje, a China, um piloto chinês tentando ganhar o mercado chinês, a Honda entrando e colocando um piloto japonês, e o Nakajima era horroroso, né? Tava ali por causa do patrocínio, e depois o Senna leva, vai com a Honda para a McLaren e constrói toda essa história. E assim, acho que um grande sonho da Fórmula 1 é ter uma montadora chinesa também entrando, né? Que o Japão é muito antes da China em questão de tradição de montar de carros, enfim. Mas a China já tem hoje montadoras interessantes. Daqui a pouco, quem sabe lá na frente tem uma montadora investindo. É o mercado dos Estados Unidos também, que eles querem muito. Por isso tem três corridas nos Estados Unidos, né? Então, a Fórmula 1 já há muito tempo saiu de ser... Antigamente, 16 corridas eram 14 na Europa, né? Tinha ali a Austrália, 12 na Europa. Austrália, Japão, Brasil, México, às vezes assim. e agora já saem bastante do mercado europeu. Só que assim, eu acho que aí entra a questão desse público que a gente falou, né? O público comemorou, tem um piloto chinês e tal. O que a Fórmula 1 tem que tentar buscar, e eu sei que sempre se busca, é a competitividade, né? Para atrair todos os públicos. Porque a partir de 2021 que o Hamilton e o Verstappen brigaram até o final, não era só holandeses e ingleses que estavam interessados, né? Todo mundo que tem o mínimo contato com corrida foi se interessando pelo campeonato. Um pouco dessa mística que existe em torno do Senna tem muito a ver com as disputas com o Prost, né? E a disputa Senna e Prost, ela fez naquele momento também a Fórmula 1 virar um esporte mundial, né? Porque era uma coisa maluca, dois pilotos na mesma equipe, os caras brigando e tal. Então, assim, esse domínio e aí essa troca de regulamento para 26, eu acho que... eu sei que as equipes precisam de tempo e tal, mas ela atrapalha um pouco esse processo, porque a gente vai vendo uma temporada que não tem nenhuma disputa em relação a título, como não foi ano passado, e não vai ter ano que vem. Né? Ano que vem a Red Bull vai continuar dominando. Então, assim, seria o ideal que o novo regulamento entrasse a partir do ano que vem. Né? Porque, assim, são 2 anos, vai para uma terceira temporada, ano que vem, que não tem muita briga pelo primeiro lugar. A gente pode dizer, as corridas, eu achei que a corrida foi boa, mas assim, o meu olhar é Verstappen à parte.
A corrida é fora Verstappen. Se a gente excluir, botar o dedo ali, é legal.
O problema é que o grande público não olha fora Verstappen, porque vê quem vai vencer. Né? E realmente, eu ainda tenho a esperança de que um outro segundo piloto possa aparecer na Red Bull para pelo menos disputar um pouco com ele. Né? Como era, até o Bottas, às vezes, brigava com o Hamilton e tal. Né? O Rubinho não chegava a brigar com o Schumacher no momento de domínio, mas aí tinha umas poles. O Rubinho até fala, né? Que ele diz, o Schumacher era melhor que eu em 70%, mas nas 30, nos outros 30 eu conseguia disputar com ele. Pô, se o Pérez conseguisse 30% em relação ao Verstappen, já era um grande lucro, né? Mas não consegue chegar nem a 10%.
O problema é que a gente não vê o Pérez largando nem na frente do Verstappen. O quali do Pérez é um dos piores da Fórmula 1. E não é só na Red Bull, quando ele corria por outras equipes, era um quali ridículo. Às vezes largava longe e sempre fazendo boas corridas de recuperação. Daí agora que ele tem um carro bom, fica mais fácil fazer a recuperação, e quando ele não consegue terminar em segundo, é motivo de fracasso. E foi o que aconteceu, né? Não terminou em segundo, largando em segundo e ficando atrás do Norris, que, brincadeiras à parte que eu faço nesse programa, assim, eu sou o Oscar Piastri de carteirinha, eu acredito que ele vai ser campeão mundial de Fórmula 1 ainda, mas o Norris é um baita piloto. E o Norris é um piloto que eu gostaria de ver nessa vaga 2 da Red Bull. Que eu acho que é uma vaga que o Norris, não sei se chegaria a bater o Verstappen num campeonato mundial.
Mas ganharia corrida com esse carro.
Incomodaria ele, isso tenho certeza. E por isso o Verstappen não quer ninguém que incomode ele. Ele também não é bobo, né?
Claro.
O Munari falou do Bottas. O Bottas era um cara que fazia qualis bons, tanto é que ele sempre foi conhecido por ser um piloto veloz. Mas na corrida ele não ia bem. Tanto é que tem um apelido dele, o Valtteri Brochas.
Que isso?
Sim, tem um
apelido. Pera aí, vamos fazer um programa legal. Tem que botar a vinheta aquela do Guerrinha.
Mas é verdade, nas redes sociais, na época da Mercedes, se chamava muito ele disso. Porque, cara, ele largava em primeiro e perdia corridas. Ele não conseguia segurar o Hamilton. Então, e vários episódios da Mercedes. Daí o episódio da porca foi o fim das contas, né? Chega de Bottas ali na Fórmula 1.
Deu bem. Matamos.
E eu acho que, pra gente tentar puxar de volta um pouquinho...
Vamos voltar.
Talvez a última vez que tenha acontecido essa briga, de fato, entre companheiros de equipe... Claro, a gente viu 2021, pilotos de equipes diferentes, né? Mas talvez... justamente tenha sido na Mercedes com o Rosberg e o Hamilton, né, em 2016. Tenha sido a última grande, né, que os dois da mesma equipe estavam à altura. E, claro, também é um ano atípico, 2016, enfim, né, acho que depois não se teve tanto isso, né, entre companheiros de equipe.
E, assim, a Red Bull, ela sobra tanto que ela, se ela tivesse um piloto brigando com o Verstappen, ela poderia deixar os caras brigarem, daqui a pouco um bater no outro e perder uma outra corrida, porque tipo, a vantagem é muito grande. É uma vantagem muito grande. Eu, sinceramente, exalto o Verstappen pelo que ele faz e tal, mas assim, me incomoda assim, que a Mercedes, que a Red Bull, se ela renovar, que ela fique satisfeita com o Pérez, que, por exemplo, a gente estava falando antes, né? Se o Verstappen quebra nessa corrida, ou se o Verstappen erra, quase nunca erra, mas vá que ele erre...
A Red Bull não ia ganhar a corrida.
Exatamente, como não ganhou, né? E é com um carro que sobra. Né? E porque, como o Torrealba falou, o Pérez ele faz muito mal, ele vai muito mal na classificação. Então, assim, às vezes, até a gente vê, ele é muitas vezes eleito, né, o cara da corrida, porque ele fez muitas ultrapassagens, largou atrás e tal. Só que assim, isso muito acontece porque ele tendo o melhor carro do grid, poucas vezes larga na primeira fila.
Quando tinha aquela pataquada de cara com maior número de ultrapassagens, e era ele. Sim, largava em 12º com aquele carro bom.
É óbvio, foi ultrapassar, né?
Nessa corrida que ele largou em segundo, tomou um passão do Alonso na largada por fora, que assim, não dá. Né? Aí tu fica pensando, pô, imagina se o Alonso tivesse esse carro, né? É uma corridinha pro Alonso com esse carro,
só para brincar.
É. Bom, vamos aproveitar então, já que a gente tá falando agora da corrida em si, vamos passar os 10 primeiros aqui da classificação final do Grande Prêmio da China, quinta etapa da Fórmula 1. Como já falamos, então, vitória de Max Verstappen, completando o pódio Lando Norris e o Sérgio Pérez, para daí sim aparecerem as duas Ferraris, Charles Leclerc em quarto, Carlos Sainz na quinta posição, aí a Mercedes do George Russell, depois Fernando Alonso, que ficou, a gente pode até discutir, né, como foi essa corrida do Alonso, aí largou bem, mas terminou em sétimo. Aí sim, o ídolo do Alex Torreal, Oscar Piastri, na oitava colocação, o Lewis Hamilton em nono e o Nico Hülkenberg fechando os 10 primeiros.
Super
Haas.
O Hülkenberg
também fez uma bobagem também, né? foi ele? Ou foi o Magnussen?
Foi o Magnussen.
Foi o companheiro de equipe dele, né?
Confunde,
o Magnussen.
Os dois
são
ruins,
né? Barberagem, né? Sobrou pro... Foi o... Tsunoda?
Sim. Tsunoda. Não, o que essa corrida teve de cena digna dos trapalhões...
Eu acho que esses são os momentos que mais rendem. O momento da retirada, a gente tava olhando ali.
Não, o carro do Bottas quebrou. Não apareceu um guincho para guinchar o carro. Teve 9 fiscais tentando empurrar o carro e não conseguiam.
Aquela cena ali.
Aquilo ali em safety car.
Não, isso, e né? O pior, daí deram
não
bandeira...
Não sabia o que fazer, né?
Deram bandeira amarela, daí demoraram para botar o virtual safety car, daí não satisfeitos, foram lá e botaram o safety car. E daí ali atrapalhou toda a corrida. Dá para dizer que aquilo ali deu uma emoção para a corrida, porque daí o Norris conseguiu passar, a Aston Martin fez uma cagada gigantesca com o Alonso, botou pneu macio, faltando metade da corrida,
né?
Isso daí,
eu não entendi qual que era a estratégia.
Pelo que eu entendi, eles estavam sem pneus para durar, pneus médios ou duros para o restante da corrida.
E isso foi uma coisa que o Valtinho falou, né? Da pouca quantidade disponível de jogos de pneus, né?
É que, o pneu... Tinha isso, assim, mas é que o pneu médio... O pneu macio durava tão pouco que o médio desgastado poderia ser mais interessante. Porque quando tem a relargada... O Alonso com o macio tá andando mais lento. Não foi aquela coisa lá que o macio foi mais rápido e aí depois quando desgastou. Não, desde o início o macio tava andando mais lento.
E aí justamente na relargada, nesse momento com a relargada, então com o safety car, né, largada lançada, aí a gente viu a outra grande bobagem de... Não faz nenhum sentido, né? Colocar a culpa no piloto que tava na frente, né? Pelo amor de Deus, né? Não tem como, né?
Herdeiro é complicado, né? Porque,
pô, o que mais o uma Stroll... barbeiragem do Lance Stroll, né?
E o Lance Stroll dizendo que não viu, não.
A culpa, cara, chegou a colocar a culpa no Ricardo.
Não tem como, cara. Tu tinha que frear, era uma curva de baixa velocidade. Se não freia, tu ia dar atrás do carro da frente.
No
foi
meio
que aconteceu.
Pra trás do pelotão, né? Tá todo mundo muito perto ali.
Sim,
né?
Exatamente. Daí é falta de atenção e mostra que ele... E, cara, ele na entrevista depois mostra total desinteresse, sabe? Ele não quer tá ali. Só que ele... Sei lá se o pai dele vai deixar de dar mesada pra ele, se ele não correr, porque... Não faz o menor sentido o Lance Stroll tá na Fórmula 1 ainda. Sei que tem gente que gosta, mas...
Tem.
Pior que tem. O pior é que tem.
E o Ricardo ficou muito incomodado, né? Ele é um cara até relativamente tranquilo, ele ficou muito indignado.
Ele ficou mais incomodado não pelo erro, e sim pelo Stroll não ter admitido o erro, né? Porque ele falou, tá brincando. A televisão é bem assim, quando é perguntado pra ele sobre o Stroll ter dito que a culpa era dele, e ele se irrita, né?
Isso.
Então, assim, ele tava falando normal a entrevista e ele se irrita. E assim, e aí tem o Ricardo, fica na corrida, né? Aí tem a relargada e aí fica claro que o carro não tinha condição. No início até comecei a achar estranho, pô, mas tá todo mundo passando o Ricardo, né? Mas depois se viu que tinha um problema no carro. E vai ficando... essa situação também é difícil, né? Porque o que a gente vai dizer do Ricardo? Ele teve uma corrida ruim, ok. Mas, de novo, não pôde pontuar os dois carros, acabaram... ficando fora. Acho que a gente teve um pouquinho assim, um respiro da Alpine nesse final de semana, né? Tirou ali um pouco o nariz para fora da água ali. Embora não tenha pontuado, tenha terminado no final das contas atrás da Haas, assim, mas o rendimento foi um pouco melhor, assim, principalmente do Ocon, né? A Alpine não, projeta...
Tu viu a parada da Alpine no Gasly? Que derrubou o mecânico?
É.
Pô, aquilo ali é outra patada. Cara, essa corrida foi muito trapalhões, porque... E o Gasly não, nem xingou depois. Ele perguntou se o mecânico estava bem. Que ele sabe que não adianta. Pode fazer a melhor parada do mundo, que não vai adiantar, né? E por falar em parada, a gente tem que, né, bater palma para a Red Bull novamente. Eles fizeram dois double stack, que é a parada junta, basicamente, para o Verstappen. Primeira vez, 2.1. Pérez logo depois, 2.0. Não satisfeitos, eles foram fazer outro double stack depois. Max Verstappen foi 1.9 e o Pérez 2.0. Tipo, eles estavam brincando.
Não são só as paradas em sequência, são as paradas mantendo o nível de como se fosse um piloto só parando.
Exato, e a Kick Sauber foi lá e fez a melhor parada deles de 5.9.
Ai, meu Deus do céu. Aí é loucura.
Vamos. E assim, só pra atualizar, o carro do Ocon tinha a atualização e o do Gasly não, né? Então, pra ver como é que a situação da Alpine, conseguiu atualizar o carro, só um dos carros, né? Então isso criou uma expectativa de que eles estão indo no caminho certo. No caminho certo, né, de dar uma pequena melhora depois do carro ter nascido muito, muito ruim, né? E a gente vai lembrar, faz duas temporadas a Alpine estava na frente da McLaren, né? Então, como esse projeto ele caminhou para trás, né? Ou parou enquanto as outras andaram. Mas, assim, uma esperança que se cria em relação ali na frente. Por exemplo, a gente olhando um pouquinho acima, uma esperança que a gente não vê na Mercedes, né? Com esse segundo lugar da McLaren, fica mais claro a Mercedes como a quarta equipe. E ainda assim, a corrida do Alonso, embora ele tenha terminado atrás do Russell, foi melhor, né? É que, claro, a Aston Martin ela corre com um piloto só. Por isso,
claro.
Porque assim, se tivesse um piloto com um pouco superior, mas assim, mesmo o Alonso terminando atrás do Russell, a corrida dele foi melhor que as corridas da Mercedes, né? Tem esse problema do pneu, ele volta, faz volta mais rápida, né? Tira do Verstappen, volta mais rápida, volta ultrapassando, a largada dele estava ali na frente, incomodando as Red Bulls, né? Nada disso a Mercedes conseguiu fazer. A gente ficou na expectativa depois do Hamilton fazer uma boa sprint, né? E aí o Hamilton não consegue passar do Q1 depois na classificação. Então, assim, fica... E apareceu o Toto durante a transmissão, assim, com uma cara de...
Pouquíssimos amigos.
Que termine logo esse negócio. Porque, assim, não tem muita saída para a Mercedes nesse momento. Não tem nem o piloto do ano que vem, né? Não se imagina um carro ano que vem, porque se pensar em 2026, assim... Mas a gente é natural. Claro, o carro é ruim, ano que vem é o regulamento, é o último ano, muda o regulamento, vamos pensar em 26, tá normal. Mas assim, para um cara como o Toto, que tem a rivalidade com o Christian Horner, né? Todo final de semana ter que estar ali sabendo que vai ser humilhado, não é fácil a situação.
Depois de 8 anos ganhando...
Não é... E vai fazer o quê? Não tem o que fazer, cara. Tem que esperar que vai dar certo o próximo projeto.
E eu não sei a opinião de vocês, a leitura de vocês, mas assim, olhando, a minha leitura é o Russell tira o que dá.
Sim.
E assim, eu nem sou eu já defendi mais o Russell, já passei mais pano pra ele, a última vitória da Mercedes é dele, enfim. Mas ele tira o que dá, o carro é muito ruim, né?
Não, ele é um bom piloto, só que não é genial, assim, como muitos pintavam. Mas não é ruim, sabe? Não quer dizer que ele não vai ganhar mais corridas se entregarem um carro bom pra ele. O Russell, na segunda vaga da Red Bull, daria um trabalho pro Verstappen.
Também acho.
Eu acho que não seria um cara fácil a ser batido. Então, só que a Mercedes não tem como. É um carro muito ruim. E daí eles focaram no carro pra corrida. Daí o Hamilton foi bem na sprint. Só que daí na classificação pra prova principal não dava pra mudar o carro. Então o carro não estava bom para a classificação, o Hamilton ficou atrás. Daí na corrida ele fez uma boa recuperação, mas né, não é um carro bom. Se fosse um carro bom, tu conseguiria lidar com isso.
Faltou Walter Jr. aqui para pronunciar em francês lá, o parque fechado, né? Faltou
isso,
toda a sua elegância, com toda a sua categoria para pronunciar o nosso parque fechado lá. E quem também está com a gente, já que a gente está apresentando, trocando o pneu com o carro andando, Cristiano.
No final de semana não deu muito certo isso, né? O Caxias do Argel levou 4-0 na Série C.
É,
então trocar pneu com o carro andando não é só na Fórmula 1 que não funciona, no futebol também não está dando muito certo.
E quem está com a gente também é Douglas Fanny Weber. Tudo bom, Fanny?
Estamos na apresentação ainda?
Estamos.
Cara,
não, ainda não.
Já
temos uma meia hora
bastante,
de programa.
Bastante coisa sobre
tu chegou,
está
sendo apresentado.
Não falamos sobre a Ferrari, por exemplo, pode falar sobre a Ferrari, se tu quiser.
Cara, mas é incrível, né? A Ferrari tá fazendo, mesmo assim, tipo, um trabalho que tá legal, tá consistente, entendeu? consistente também o Carlos Sainz, né, correndo assim, mas tá consistente, achei bem interessante a Ferrari, apesar de que não brilhou, né, nada de diferente, mas tá consistente. Uhum. O problema para mim é em outras equipes, né, McLaren tá inconsistente, né, às vezes um carro anda mais que o outro, a Mercedes está inconsistente, às vezes um piloto está com mais vontade que o outro, né? E a única equipe, e até a Red Bull tem inconsistência, mas assim, tipo, a Ferrari está uma equipe que está desejando. Outra equipe bastante consistente no grid é a Alpine, que é uma equipe bastante consistente e continua sendo uma porcaria.
Sem pontuar também, né?
Mas a Ferrari, eu tô ansioso para ver as atualizações em Imola, porque deve melhorar bem o ritmo. É um carro que está bem montado. Uhum. Mas é um carro que ainda não tem as evoluções que se espera.
E o caminhãozinho precisa que ele vá uma distância perto, né? Porque Imola é do lado dos caras já, né?
Exatamente. Então vai ter a corrida de Miami. Vai ter a corrida de Miami, depois vai para a prova europeia.
A Mercedes promete, desculpa só interromper, a Mercedes promete atualizações para Miami. Isso é certo.
Eu não confio na Mercedes.
Agora, se vão ser boas atualizações, eu te vendo.
É, e já que o Fanny falou, desculpa, Dr. Helbert, ia...
Tudo bem.
Só para a gente entender um pouco, ilustrar como essa consistência da Ferrari se prova, de fato, no Campeonato Mundial de Construtores, a Ferrari é a segunda colocada, né? A Red Bull está em primeiro com 195 pontos, mas diante do domínio que o carro tem, poderia até ter uma vantagem maior, né?
Exatamente.
A gente viu... O Verstappen quebrando na penúltima corrida, enfim, a distância poderia ser maior. A Ferrari aparece na segunda posição com 151 pontos, a terceira é a McLaren, que a gente já viu em outros momentos nos últimos anos, a Mercedes ter esse domínio, que é a surpresa, com 96 pontos.
Com o motor Mercedes.
Para daí sim aparecer a Mercedes na quarta posição com 56, foi muito abaixo até do que se esperava mesmo com o carro, né? A gente está vendo o Hamilton sofrer, a gente falou um pouquinho sobre isso. E depois na quinta posição a Aston Martin, né,
Fanny? É que é bem engraçado porque assim, ó, o melhor carro com motor Ferrari é a Ferrari, tá? Que é o segundo no coisa. O melhor carro com motor Mercedes é a McLaren, entendeu? Então, aí mostra assim, o problema de concepção desse carro, dessa geração da Mercedes, né? Porque assim, ó, nem a equipe que produz o motor, que, né, que pensa toda a parte de engenharia, consegue acertar uma aerodinâmica suficiente para o carro, né? E daí vai lá a Ferrari, pô, a Haas, tudo bem. Ah, tudo bem que é a Haas, né? Mas a Haas está correndo, tá, tipo assim, é leão de qualify, né? Aliás, Magnussen, por favor, se aposente.
Falando sobre isso também.
É, isso aí nós concordamos contigo. Antes de chegar, a gente sabia.
Não, mas entendeu? Eu achava o ano passado que a minha opinião seria o contrário, entendeu? Eu achava assim, pô, tiraram o Miquinho para botar o Huckenberg, eu confundo ele com um alemão também.
É que essas mexidas assim, né? Vamos colocar um piloto experiente ruim, porque a gente sabe que o experiente pode dar quase nada. Do que deixar o guri aqui, que pode ser pior, mas o guri poderia evoluir.
É, mas é que na verdade o lance nem é esse. Né? Assim, eu falei assim, pô, eu devia deixar um novo e um velho, e o velho é o Magnussen, tá ligado? E agora não, agora o velho é o Hülkenberg, porque o Magnussen, sei lá, tipo, fechou a chavinha.
Parece, entendeu? Que tá começando agora, né? E não...
Isso, não. Toda a experiência que ele parecia que tinha em 2022 não tá mostrando mais.
Saudade da dupla Magnussen e Grosjean.
Né? É curioso isso, né? Porque a gente fica... A Fórmula 1 não teve mudança da temporada passada para essa, né? De pilotos. Agora vai ter bastante para a próxima. Mas assim, aí ficam os caras, muitos pilotos aí buscando espaço, buscando lugar. A gente discute, ah, mas o Ricardo vai sair e tal. Mas, por exemplo, o Ricardo já fez muito mais do que esses caras, né? Huckenberg, Magnussen, aí vai ficando os outros, tipo, Ocon, né? Esses caras assim que vão ficando, mas também não entregam muita coisa. O Bottas, ok, já teve lá também seu momento, assim. Mas me parece, assim, uma dificuldade de apostar em alguém novo confiando, né? Então, tanto é, a gente tá vendo aí como a Mercedes, a Red Bull pô, cogitando ficar com o Pérez, né? Não dá um passo. Então, as equipes são muito conservadoras no mercado, assim, até em relação às trocas. E a gente vê, por exemplo, mesmo a Ferrari, vamos lá, tá apostando no Hamilton, mas com 38 anos a Ferrari, a grande aposta da Ferrari é que o Hamilton vai conseguir fazer ela voltar a ser campeã, assim. Então, mesmo assim, a gente vê muitos pilotos jovens, né? A gente vê potencial para o Piastri, né? Que o Torrealba adora, assim, surgindo bem e tal. Mas aí vai ter uma geração, o Leclerc, já podemos considerar o Russell também, né? Eu não sei se o Norris ainda... A
mesma geração foi o Norris, o Leclerc, o Russell,
que eram
o Albon.
Os futuros campeões, o Verstappen tá meio que matando essa geração de futuros campeões, esses caras de quase 30. E a nova geração não tem tanto espaço assim. Então também vai, isso vai criando um hiato, assim, que para o Verstappen é maravilhoso, né? Porque hoje quem são os dois principais rivais do Verstappen em termos de talento?
O Hamilton e o Alonso.
É, um tem 42, outro tem 38.
Daí é complicado.
Né? Então, vamos lá, mesmo que eles tivessem, a gente até debatendo no episódio passado sobre o Alonso não querer ir para... Né? Não querer ir, não. Do Alonso ter renovado logo com a Aston Martin, assim. Mas será que o Alonso de 43 anos conseguiria competir com o Verstappen? Né? Competir assim, ia ganhar corrida, mas assim, para ganhar campeonato, muito difícil.
Sim.
Né? Então, também o Verstappen tem essa vantagem em relação a esse cara. O mesmo Hamilton, né? Com todo o talento que tem o Hamilton. Não sei se com a idade o Hamilton, mesmo que o carro da Ferrari venha a ser bom ano que vem, em 2026, assim, será que fisicamente dá para um campeonato inteiro? E aí tu vê a geração média, essa questão da dificuldade de ter um grande carro, e a nova geração também com pouco espaço. Então, isso tudo favorece o Verstappen.
E já que o Munari falou, então, vamos passar, antes da gente caminhar para o final do programa, para o quadro histórico, vamos falar, repassar aqui os cinco primeiros no Campeonato Mundial de Pilotos. Max Verstappen lidera o campeonato com 110 pontos, seguido pelo companheiro de equipe Sérgio Pérez, com 85 pontos, depois Charles Leclerc e Carlos Sainz, os dois pilotos da Ferrari, o Leclerc com 76 e o Sainz com 69 pontos, e na quinta posição, com a McLaren, Lando Norris, com 58, Torrealba.
É uma disputa já dada como certa, né? E eu vejo uma disputa pelo vice-campeonato aí. Porque pelo que o Pérez está pilotando, se
pelo
a Ferrari...
Ele não está pilotando, né?
Cara, ele está pilotando o que ele sabe.
É.
É o que a gente está acostumado. Ele não está surpreendendo a gente. Nossa, e agora ele está mal. Ele foi sempre isso aí. A gente que acho que às vezes cria também uma tempestade.
Também,
exato.
Por
um bom piloto. Ele fez uma boa temporada de 21, mas também ele deixou a desejar em muitas corridas de 2021.
Sim, acho que fica muito a lembrança das últimas provas,
porque
da
ele,
última.
Ele foi um excelente companheiro de equipe para o Verstappen. Em 2022, esperava-se o vice dele, perdeu para o Leclerc. Em 23, ele conseguiu, mas quase perdeu para o Hamilton. Então, tipo, é algo sempre muito apertado, onde não precisava ser. Uhum.
Pela isso, diferença do carro, né?
É, isso é ruim pra Red Bull, mas é bom pro entretenimento, porque ele às vezes causa uns negócios na corrida que são bons, pelo menos. Mas eu acho que o Norris e o Leclerc e o Sainz ali, dependendo dos resultados, podem brigar por esse vice-campeonato. E daí, se ele não consegue o vice, o Pérez, tem a conversa de bastidores que ele não vai seguir na Red Bull. Vai ser substituído. Daí por quem? Não vão subir o Ricardo. Não vão subir o Tsunoda. Daí pode ser que tenha uma graça no mercado também ano que vem.
Volta de Alexander Albon?
Difícil.
É, né, também.
Ele saiu bastante magoado da Red Bull.
Bom, nada mais de corrida, Cristiano Munari.
Fechamos aqui o GP da China. Então, que vai deixar saudade ou não?
Não, acho que não
vai.
Pelo menos agora o próximo é de madrugada, né? Próximo é no horário...
Nossa, só agradeço.
Eu ainda tô tonto dessa logística para conseguir ver corrida.
Sim, mas não tem como.
Ainda lembrando que no próximo não tem corrida, né? O GP de Miami é só no outro final de semana. Então vamos àquele momento esperado, agora especialmente, né? Porque vamos falar do surgimento de uma lenda da Fórmula 1 aqui no quadro Histórias da Fórmula 1.
Vem pra reta! Vai pra vitória!
Qual é a lenda?
E a lenda só poderia ser... um nome, né, chegando nessa época, né, Munari, chegando perto da data marcante aí dos 30 anos da morte de Ayrton Senna, quando perdemos o maior piloto brasileiro, o maior...
Essa discussão nem se cria, é óbvio que é o maior brasileiro.
Vamos falar da primeira vitória do Ayrton Senna na Fórmula 1, GP de Estoril, em Portugal, 21 de abril, né, a gente tá gravando hoje na segunda-feira 22, então, lá em 1985... 39 anos, ô Torrealba, fazendo uma conta rápida, 39 anos, né?
Sim.
Sim, isso aí.
Isso aí.
Porque daí 84 são 40.
Exatamente. Oh. No GP de Estoril, Portugal, 21 de abril de 1985, Senna que fazia o seu segundo ano na Fórmula 1, já com a Lotus, aquele belíssimo carro, né, Cristiano Munari?
Um dos mais bonitos da história.
É, eu e o Torrealba, a gente estava ali antes de descer para gravar, a gente estava olhando aí os momentos finais, debaixo de muita chuva, com a
que
com
ele
a
reduz Lotus. A velocidade humana, você quase se mata atrás dele. É maravilhoso.
Essa é a segunda corrida do ano, né? Ele tinha conseguido a pole, o Senna, e liderou grande parte da prova, né? Uma chuva constante, especialmente entre os minutos 70 e 85. O Senna tinha estreado na Fórmula 1 um ano antes com a Toleman. Era apenas a 17ª corrida dele na Fórmula 1, Munari, para conseguir, de fato, a primeira das suas vitórias na Fórmula 1, já mostrando muito do que se esperava, de fato, que o Senna viraria na Fórmula 1, né? As suas corridas na chuva, demonstrando toda a habilidade que ele tinha conduzindo o carro nessa situação. Então, acho que é uma data marcante, uma vitória muito importante das que o Senna teve na Fórmula 1, né?
E vê que 21 de abril era a segunda corrida da temporada, né? Nós já estamos na quinta nesse ano, né? Como também as coisas começam antes, né? A primeira corrida tinha sido no Brasil, a vitória do Prost. O Prost ganha esse campeonato até com uma relativa folga, né? Tinha um carro, o vice-campeão foi o Alboreto com a Ferrari, mas de fato o Alboreto não conseguiu brigar pelo título, né? A vantagem do Prost desde o início apareceu. Rosberg foi terceiro de Williams e o Senna quarto colocado. Então o Senna na primeira temporada dele num carro competitivo, ele já ficou na frente, por exemplo, do Mansell, que tinha a mesma Williams do Rosberg. Ficou na frente do Piquet, né? A segunda temporada do Senna formou, o Piquet já era bicampeão do mundo, ele termina na frente do Piquet. Alguns vão dizer que tem a troca de pneu da Brabham e tal, não dá muito certo, mas assim, foi uma temporada que mais ou menos o Senna e o Piquet, porque é curioso assim, brinquei antes sobre o maior brasileiro, né? O Piquet, quando tá na Williams, o Senna na Lotus, o Piquet tem um carro muito melhor que o Senna. E o Senna, de alguma forma, conseguiu competir com o Piquet. Depois que inverte, que o Senna vai para a McLaren e o Piquet, tanto na Lotus quanto na Benetton, não existe mais competição entre eles, né? O Piquet não consegue nunca, em nenhuma corrida, disputar com o Senna. E 85 foi um ano que os dois estavam em condições parecidas, assim. Não era uma equipe top, a Lotus tinha um motor muito melhor para classificação, mas a Brabham era uma equipe recente campeã. O Piquet ganhou uma corrida nessa temporada, foi corrida na França, em Paul Ricard. As únicas vezes que um brasileiro ganhou em Paul Ricard. E o Senna ganhou duas, depois dessa corrida em Portugal, ele ainda vence na Bélgica. Essa temporada de 85 tem uma corrida maravilhosa no GP da Grã-Bretanha, não foi em Silverstone, me fugiu agora o nome do circuito.
Foi lá não sei se era, mas em Donington Park, talvez?
Não, Donington foi só 94 que teve.
Vamos buscar a
informação. Bom, agora me fugiu.
Mas vamos buscar.
Mas essa corrida é maravilhosa porque o Senna tá liderando e aí ele briga com o Rosberg, tem uma disputa com o Rosberg quebra o bico, sai, vai pro boxe e quando volta exatamente na frente do Senna, uma volta atrás. Naquela época não tinha essa coisa de bandeira azul e tal, tem que deixar passar. E o Rosberg consegue atrapalhar o Senna, ajuda o Mansell na disputa, o Mansell passa, o Senna ganha a corrida. E se não me engano é a primeira vitória do Mansell. E foi uma temporada que ele conseguiu brigar já com esses caras, não chega a brigar pelo campeonato, né? O campeonato, até porque o Prost ganhou com muita sobra, mas foi quarto colocado. E essa corrida é uma corrida com uma chuva muito forte, uma chuva que hoje não teria corrida, né? Esqueçam.
Não tem pneu, né?
Não tem como ter corrida numa situação como essa. É que o Senna sobrou e ali ele já tinha mostrado naquela corrida de 84 em Mônaco como ele era bom na chuva, né? Mas essa corrida acho que foi a marca mostratou aqui. E depois ele tem algumas corridas com quebras, quebra em Mônaco, quebra em Detroit, quebra em Paul Ricard, essa corrida que eu citei que o Piquet ganhou. E aí a próxima corrida que ele volta a terminar já é na Áustria, que ele é segundo colocado. Depois ele é terceiro na Holanda, terceiro na Itália, ganha de novo na Bélgica. É segundo nessa corrida que eu citei antes da vitória do Mansell. Então assim, do Senna na temporada 85... De todas as corridas que ele terminou, ele só não ficou no pódio em duas, que ele foi décimo na Grã-Bretanha e foi 16º no Canadá. Que isso porque quebrou, né? No final o carro não termina. Nas outras ele conseguiu o pódio. Foi a primeira temporada, em outra ele já briga pelo título. Não é né, com um carro ainda inferior, ele chega até a penúltima corrida ainda brigando pelo título. 87 é terceiro colocado e depois vai para a McLaren. Foi um casamento muito interessante do Senna com a Watson, fez muitas poves. Na época era diferente, né? Tinha motor de corrida e motor de treino, e o motor da Renault era um absurdo para treino. Na corrida, na classificação, ele conseguia fazer essas poves, depois na corrida o motor tinha um problema de consumo, então isso acabava dificultando a situação para a Lotus, e aí já era uma Lotus já perdendo, já diminuindo a questão de estrutura e tal. Mas foi os anos do Senna na Lotus foram anos legais, assim, para quem viveu, não vivi, tá? Mas já peguei para a época de McLaren, assim, que eu lembro. Mas o Senna conseguiu. Foram os últimos momentos mesmo da Lotus, né? Porque depois, quando o Piquet vai para lá para ganhar um altíssimo salário, quando ele vai sair da Williams de 87 para 88, mas aí já não conseguia mais fazer um bom carro. O Senna conseguiu naquele ano, contando aqui, sete poles. Né? Sete poles numa temporada de 16.
Pô.
Né? E ganhou duas corridas. Foi uma grande temporada. Essa corrida na chuva, assim, uma corrida que me mostrou como ele era muito especial para conseguir criar o carro naquela situação.
Aulas de Cristiano Munari e Alex Tornello.
Estou anotando tudo aqui na minha mente. Mas só acrescentando também esse período na Lotus, eu acho que mostra um diferencial do Senna, que já ouvi em entrevistas, até já ouvi de pessoas que entrevistei sobre o Senna, a questão do quanto ele se doava, do quanto ele tinha vontade de ganhar e de quanto ele era inteligente em questão do carro. Porque ele entendia o carro por completo. Ele sabia o ponto forte, o ponto fraco, o que ele podia explorar. Então, muito dessas poles que ele conseguiu com essa Lotus, ele sabia que o motor dele era feito para isso e ele dava o melhor disso. E na corrida era braço, era lutar para conseguir os pontos, às vezes conseguir uma vitória aproveitando condição climática, que acaba mudando muito a questão da corrida. Mas mostra o quão especial ele era numa equipe que não era de ponta. E depois o talento só mostrou o gênio que ele era na McLaren, ganhando os títulos, na Williams, quando ele foi, ele certamente brigaria pelo título daquela temporada fatídica de 94, mas mostra o quanto ele era diferente. E é bom quando o piloto passa por essas equipes menores, porque tu acaba enxergando ele num momento difícil, e o quanto ele já é diferente, sabe? E a gente já viu outros pilotos, assim, o próprio Schumacher, do início da carreira, já mostrou que era especial. O Hamilton já entrou numa McLaren que já era competitiva, mas desde a temporada de calouro foi lá e foi bem. Não comparando, mas o que me agrada muito no Piastri é essa questão. Ele tá numa McLaren que não é uma potência, mas é uma McLaren que entrega um carro mais ou menos às vezes, ele consegue tirar muito disso, sabe? O próprio Norris, quando entrou, também conseguia fazer muito isso. Então a gente vê se são pilotos com uma mentalidade vencedora e que sabem tirar mais do que o carro entrega às vezes. E o Verstappen também foi um piloto assim na Toro Rosso, conseguindo pontos. Primeira corrida da Red Bull, ele vai lá e vence com 17 anos, 18 anos.
O Vettel também, né?
É, então Vettel. A gente
campeões
vê...
são tem esse perfil.
É, esses caras
a gente consegue ver, né, de longe, assim, esse perfil de campeão. E eu acho que o Senna marca muito isso, sabe? Porque desde o início, muita gente já falava, cara, esse cara vai ser campeão mundial. E eu acho que dos conteúdos que a gente vai produzir desse especial, seja para GZH, Zero Hora, aqui no próprio paddock, na Rádio Gaúcha, a gente espera trazer muita gente que fale sobre o Senna como piloto, gênio que ele era, a pessoa que muita gente diz que era uma pessoa muito legal de se conviver, com histórias muito, muito engraçadas, com histórias sérias, e que mostrou por que ele era considerado um ídolo nacional na época, que o Brasil precisava ter uma figura como ele, né? Então, uma pena não ter nascido na época de Senna, queria muito ter vivido isso. Mas é bom ser jornalista para poder contar essas histórias e aprender com elas.
Ó, só para não passar, Brands Hatch foi o circuito aqui, eu confundi aqui. Brands Hatch recebeu 12 vezes o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, mas em 85 era o GP da Europa.
Ah,
e
tá.
Foi vencido pelo Mansell. Depois, em 86, volta o GP da Grã-Bretanha. O Mansell ganha também. O Mansell ganhou as duas últimas corridas lá. 86 foi a última corrida. E o Emerson ganhou 3 vezes nesse circuito.
Porque o GP da Inglaterra de 85 é, de fato, em Silverstone também, né?
Isso.
Exato. Até pra... Eu também tinha feito essa busca aqui.
Eu sabia que não era Silverstone, porque Silverstone teria como Senna passar o Rosberg com mais vento. Né? Tinha que ser uma pista... Eu lembrava que era uma pista fechada, mas não era Donington.
Perfeito. Então, bom, já encaminhando para o final aqui, só para aproveitar e fazer o convite para quem está nos acompanhando aqui no paddock, dizer que na semana que vem a gente não vai ter o tradicional episódio na segunda-feira. Vamos estar... lançando na quarta-feira, que marca os 30 anos, dia 1º de maio, um especial, um episódio muito especial. Vai ter a produção também, a parte técnica com o Christian Rafael, Paulo Fraga, Walter Júnior, a gente está fazendo algumas entrevistas, Torrealba também, estamos trabalhando na produção de um conteúdo muito especial para marcar, de fato, os 30 anos da perda do maior piloto de todos os tempos do Brasil na Fórmula 1, Ayrton Senna. Vamos com esse especial. Então, já que também não tem corrida esse final de semana também, né? Até o calendário nos ajudou, nos favoreceu aí para tentar entregar para a nossa audiência um conteúdo diferente, um conteúdo especial, que com certeza Ayrton Senna merece todas as homenagens, né, Munari?
Sim, com certeza, com certeza. Já, pô, 30 anos, cara, eu tinha 7 anos. Pô, eu lembro direitinho de tudo, assim, tudo, tudo. 93 eu lembro quase toda a temporada, e 94 eu lembro muito, assim, dessa expectativa que tinha para a temporada do Senna indo para o Williams, né? E aí o acidente, como acontece, enfim, a gente vai falar mais sobre isso, mas também o acidente, assim, foi um grande azar, né? Porque mesmo a 300 por hora, batida de frente no muro, ele sairia desse carro caminhando se não fosse a tal barra do ter batido, enfim, bem na única parte do capacete que era da viseira. Uhum. Enfim, mas são assim que acontecem, né? Fatalidades, por isso.
E conversamos também, né? Vamos ter várias entrevistas, aí o episódio vai estar bem completo falando sobre a ida para Williams, enfim, todas as questões que envolveram, que culminaram com o dia trágico de 1º de maio de 1994. Cristiano Munari, muito obrigado.
Certo, valeu, até a próxima. Então, eu tô fora da próxima, me cortaram, né? Então volto para quando a gente for falar das próximas vitórias do Verstappen.
Tu supera, Munari, já aconteceu comigo. A produção é cruel, às vezes.
não tenho tempo para isso, é muito jogo de Libertadores para ver, cara.
Boquita.
Mapa da Copa, né?
O mapa da Copa me consome.
Alex Torrealba, muito obrigado.
De nada, até.
Aí o sucinto Alex Torrealba. Programa que teve a minha produção e apresentação, Nicolas Lira, na mixagem de som, Paulo Fraga e Guilherme Germano, técnica e edição de áudio do craque Christian Rafael. E é claro, mais sobre a Fórmula 1 e automobilismo lá em Mais Esportes, em GZH e nas redes sociais, @esportesgzh. O Paddock Gaúcha volta na semana que vem com esse conteúdo especial. E depois a gente volta na outra semana para daí sim falar de temporada, falar do GP de Miami, toda a repercussão da temporada. Até lá, tchau!